Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de conversas promovido pela RUM com todos os candidatos do quadrilátero às eleições autárquicas de 26 de setembro. Hoje, nos estúdios da Universitária, contamos com a presença do candidato da coligação, Juntos por Guimarães. Bruno Fernandes tem 43 anos, é natural de São Torquato e é licenciado em Contabilidade e Administração pelo Instituto Politécnico do Porto. Trabalhou como chefe de gabinete do Presidente da Câmara de Póvoa de Lanhoso, sendo que desde 2017 é vereador pelo PSD na Câmara Municipal de Guimarães. Agora abraça, um novo desafio em que pretende, com uma nova energia, slogan desta candidatura, colocar um ponto final na liderança socialista em Guimarães. Seja muito bem-vindo aos estúdios da RUM. E eu começava por lhe perguntar, caso seja eleito pelos vimaranenses, a 26 de setembro, qual será a sua prioridade como presidente? Em que área ou setor é que vai começar por colocar esta nova energia?
Ora, muito bom dia. Agradeço naturalmente a oportunidade que me dão para partilhar aqui algumas das propostas e, no fundo, da visão que a coligação tem e da estratégia que queremos trazer para Guimarães, esta nova energia que muito bem referiu, sendo o nosso slogan. Acima de tudo isto, Guimarães é uma terra extraordinária, é uma terra que tem um tecido económico e social fantástico, mas de facto nos últimos anos aquilo que vamos assistindo é que não há uma correspondência de empenho e de liderança e no fundo e de estratégia do ponto de vista do município em comparação com aquilo que é a dinâmica e o arrojo dos vimaranenses. E portanto a minha candidatura, a nossa candidatura, assenta muito nisto, para além de ser um trabalho de continuidade, um projeto que estamos e estou muito envolvido há uns anos a esta parte, mas acima de tudo motiva-nos o querer dar um salto, de facto, na qualitativo na gestão do município e fazer corresponder aquilo que é a dimensão do nosso concelho à gestão do nosso município, que no meu entendimento, no nosso entendimento, não tem estado à altura daquilo que é, de facto, os desafios que se colocam hoje aos municípios. O que é que eu farei nos primeiros dias? A primeira reunião que terei é com os trabalhadores do município. De facto, os trabalhadores do município são a base para eu poder implementar o projeto que defendo para Guimarães. Então, que estratégia é essa e quais serão as primeiras decisões? Onde é que eu me irei focar no imediato? Nós vivemos ao longo destes quase 2 anos as consequências terríveis de uma pandemia. E aquilo que eu já disse é, os primeiros meses serão de facto para implementarmos um plano de recuperação económico e social do nosso concelho.
E em que é que vai consistir então este plano estratégico?
Vamos cá ver. Em várias dimensões. Por exemplo, eu tenho estado em muitas associações desportivas e culturais e percebo que eles estão com muitas dificuldades, também financeiras, para reiniciar a sua atividade, para suportar despesas que ao longo destes últimos 18 meses tiveram que suportar, não deixaram de suportar, mas não tiveram receita. Portanto, o município vai ter aqui um apoio específico, precisamente, que vamos trabalhar com eles, naturalmente, caso a caso, mas que, obviamente, dentro do enquadramento de regulamento, vamos, de facto, apoiar estas instituições para que rapidamente retomem a sua atividade. Quanto à microeconomia, temos várias propostas, aliás, ao longo desta pandemia, a coligação, enquanto partido da oposição responsável, para além também de fazer a censura ao município quando teve que o fazer, também apresentou soluções e a este nível apresentamos várias propostas. Nós apresentamos a criação, a constituição, aliás, de um fundo financeiro de apoio à tesouraria da restauração, no fundo, e do microcomércio da cidade e do concelho, naturalmente, das nossas vilas, onde há comércio. E era um fundo que apresentamos e que a Câmara não quis aproveitar, mas que outros municípios implementaram. Portanto, no fundo, resumindo, é esta primeira preocupação é colocar-nos ao lado das empresas, das pequenas empresas, é incentivar o turismo, é ter uma, de facto, rapidamente uma estratégia que valorize o turismo de proximidade. E, portanto, o turismo de proximidade nacional e aqui com a vizinha Espanha é fundamental, temos campanhas específicas para isso. Portanto, não sei que o tempo é curto e, portanto, resumi a isto.
Guimarães está aqui mesmo ao lado de Braga, que foi uma cidade que, segundo os últimos censos, cresceu a nível de população, algo que, pelo contrário, não aconteceu com Guimarães, perdeu nos últimos 11 anos muitos habitantes. No programa eleitoral da coligação propõe a criação de habitação acessível, principalmente para os mais jovens. A minha pergunta é, como é que pretende resolver esta problemática e simultaneamente também tentar controlar da melhor forma os preços do arrendamento na cidade, que é isso que no fundo tem também levado jovens a abandonar muitas das cidades, não só aqui no Minho, mas em todo o país.
Guimarães está a perder população, não apenas por causa da questão da habitação, no meu entendimento. Guimarães há mais de 20 anos que está a perder população, quando há concelhos, como já referiu, que contrariaram este ciclo. E está a perder população, na nossa opinião, na minha opinião, porque de facto ao longo da última década, essencialmente, nós não fomos capazes de resolver aquilo que são os principais problemas do nosso concelho. Refiro-me à questão da habitação, e já explico, refiro-me à questão, por exemplo, da resposta ao nível de creche para os jovens casais. Nós temos listas de espera brutais a este nível e depois isto é um desincentivo, naturalmente, à natalidade, é um desincentivo à fixação dos jovens no nosso concelho. Mas podia falar também da economia. Guimarães, de facto, que tem uma marca identitária industrial fortíssima, não teve uma estratégia de captação de investimento externo, não teve, de facto, uma estratégia de alargamento dos seus parques industriais. E, portanto, o emprego disponível poderia ter sido muito maior nos últimos anos. Isto fixa a população, isto atrai a população. Isto, no fundo, fixa talento que resulta da universidade, por exemplo, e não fomos capazes de o fazer. De facto, em Guimarães é muito mais caro arrendar ou comprar do que na maioria dos concelhos vizinhos. Primeiro, a dificuldade em encontrar. Segundo, o preço está muito acima daquilo que é o poder de compra do vimaranense tradicional. E é aqui que nós temos que atuar. Por isso é que uma das propostas que apresentei é, precisamente, a Câmara tem que participar neste processo. A Câmara tem que, com o privado, com as suas empresas municipais, temos várias soluções. Aliás, há até exemplos extraordinários que foram já implementados pelo país fora. Nem é preciso inventar a roda, ela está inventada. O que é preciso é vontade política, é vontade de quem gera o município. E, portanto, rapidamente nós temos que ter parcerias que nos permitam colocar no mercado habitação a preços controlados, a preços justos, a preços suportáveis, por um lado, e por outro lado, temos que meter no mercado um conjunto de oferta de arrendamento que permita aos jovens casais, que têm um ordenado médio, que sabemos que em Guimarães não é acima sequer da média nacional, é abaixo, mas que seja suportável. Por outro lado, temos uma medida específica, por exemplo, para os jovens que adquirirem casa, isentaremos de IMT, se for para a habitação própria e permanente. E, portanto, isto é, o município tem ao seu dispor um conjunto de ferramentas, seja ao nível dos benefícios fiscais, seja ao nível depois da sua ação no mercado, envolvendo os privados, naturalmente.
E qual será o papel dos privados, neste caso, mas também dos berçários e creches e jardins, que é algo que é um problema geral?
Vamos à questão da habitação e já vou à questão dos berçários. A Câmara pode perfeitamente adquirir imóveis que depois coloca em parceria com os privados, com enquadramento legal, naturalmente, fixa um preço máximo, há o lucro do privado, mas há aqui uma diminuição do lucro do privado, naturalmente, que a Câmara intervém. Há a questão das taxas e licenças onde a Câmara intervém, isto é, o valor final daquele imóvel, seja para a venda, seja para o arrendamento, será naturalmente inferior. Mas por isso é que eu estava a dizer, nós não queremos aqui afrontar o privado, não queremos ser uma agência imobiliária. Nós queremos é com o privado e naquilo que está na esfera do município, portanto, o município abdicar aqui de alguma receita sua para a poder devolver ao cidadão. É isto que se pretende. Relativamente às creches, uma questão muito objetiva, repare, se eu percorro o concelho todo e em todas as IPSS eu tenho listas de espera do dobro das vagas existentes, eu tenho aqui um problema que eu tenho que resolver. Como é que os jovens casais vão deixar os seus filhos entre os 5 meses e os 3 anos? É um drama para os vimaranenses neste momento, para os jovens casais vimaranenses. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou chamar as IPSS, vou chamar as juntas de freguesia e vamos montar aqui uma resposta, naturalmente, porque a Câmara detém edifícios devolutos, antigas escolas, que muitas delas até são recentes, que estão preparadas para acolher este tipo de respostas. Agora, eu não vou criar concorrência às IPSS, eu não vou criar novas estruturas do município, não. Eu vou chamar quem está, os players do terreno, e vou dizer-lhes, eu tenho que arranjar uma solução para este problema, vamos resolver isto.
Passamos para a mobilidade. Dá um grande destaque ao acesso gratuito aos transportes, mas recentemente o atual executivo assinou um novo contrato de concessão por 10 anos, no valor de 15 milhões de euros, com a empresa Val do Ave Transportes. Este dossiê, este novo acordo, digamos, para o STUG, pode dificultar aqui esta vossa pretensão?
Não, de todo. Vamos cá ver. A concessão tem um caderno de encargos e que nós vamos respeitá-lo, naturalmente. Agora, o município depois dispõe de instrumentos de negociação e, no fundo, também envolvendo o parceiro, neste caso, o concessionário, para, entretanto, o município querendo disponibilizar passes gratuitos aos jovens, naturalmente que o município terá que assumir aqui uma responsabilidade financeira. Mas, portanto, não é isso que vai impedir que o município ponha uma estratégia no terreno. A concessão é por 10 anos, é certo. Não queremos pôr em causa essa concessão, queremos é melhorá-la. É
Mas para colocar também os vimaranenses a usarem mais os transportes públicos e deixarem o carro fora da cidade, como é também o vosso objetivo, é preciso aqui que, para além de os transportes serem gratuitos, que haja mais oferta. Isso ficará garantido também?
Sem dúvida. Vamos cá ver. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, aliás, desde sempre, esta governação atual nunca deu prioridade ao transporte público. Aliás, nunca quis sequer comparticipar o que quer que fosse nas concessões que antecederam esta que agora foi recentemente adjudicada. E, portanto, por isso é que em Guimarães se foi perdendo primeiro a resposta, porque as concessionárias naturalmente cumpriam aquilo que estava na concessão, mas e as linhas que eram menos rentáveis iam desaparecendo, e o município, como não estava disponível para aqui comparticipar, por isso é que elas iam desaparecendo, e por outro lado também não teve aqui a preocupação de facto de incentivar o uso do transporte público com um menor custo para o utilizador. O que é que foi acontecendo? Fomos criando hábitos de utilização do veículo pessoal. E é isto que nós temos que contrariar. Por um lado, temos que alargar a rede para dizer, ok, tenham a opção para poder vir de autocarro. E por outro lado, nós temos que voltar a quebrar estas rotinas do uso do veículo pessoal. Portanto, é uma questão quase que de reeducação. Nós temos que reeducar o cidadão a utilizar o transporte público, porque ele tem que ser, agora, ele tem que ser atrativo, tanto do ponto de vista dos horários e do ponto de vista do preço. E aqui é que entra o município. Por isso é que eu digo que o município não se pode demitir de regular os transportes públicos, mas não apenas fazendo uma concessão, mas acima de tudo participando nela e fazendo com que o cidadão, que seja para que ele possa ter uma resposta mais capaz, seja para retirar os carros da cidade, seja para pela questão ambiental, que é estruturante, seja para diminuir o trânsito, que é caótico em Guimarães, e portanto tudo é positivo se incentivarmos o transporte público.
A coligação Juntos por Guimarães tem apresentado propostas para 5 pilares essenciais. Neste momento são conhecidos 4: economia, habitação, mobilidade, área social. Já fomos falando aqui um bocadinho sobre cada uma delas. Tendo em conta que ainda não conhecemos o 5º pilar, o que é que se pode esperar, por exemplo, para a juventude e desporto? Não sei se este será então o 5º.
Sim, o 5º pilar é um pouco daquelas áreas em que está, onde está precisamente a juventude e o desporto, onde está a educação, onde está a cultura, que é outra marca identitária de Guimarães. E, portanto, mas focando mais na juventude, repare, eu tenho tido um discurso muito voltado para os jovens, porque acho que, de facto, para além de que eu acho fundamental que os jovens participem também nas decisões políticas do seu concelho, mas acima de tudo porque o futuro de Guimarães depende muito da juventude, depende muito de termos a capacidade de fixar os jovens, não apenas para aumentar a nossa população, mas acima de tudo para fixar talento. Mas para isso, de facto, nós temos que ter respostas. Temos que ter, de facto, já referi aqui a questão da habitação, mas também teremos outras propostas mais específicas que, acima de tudo, permitam aos jovens sentir-se bem na sua terra, terem a resposta ao nível do emprego. É muito importante. Nós vemos a Universidade do Minho, para nós, é estratégica, como sabes, estamos aqui na Rádio Universitária, e o que eu sinto muitas vezes é que nós não estamos a ter a capacidade de atrair e de fixar o talento que sai da universidade. Não só os vimaranenses que lá estudam, mas, acima de tudo, aqueles que vêm para Guimarães estudar. Mas vamos, por exemplo, à questão do desporto. Eu referi no início da entrevista que teremos um plano de recuperação muito para as associações desportivas. Porquê? Porque nós temos consciência que elas estão a passar muitas dificuldades. E por isso é que nós também já há muitos anos que vimos propondo, por exemplo, que o município suporte as despesas da formação desportiva dos jovens vimaranenses. Por isso é que nós apresentamos em vários momentos propostas em que seja o município a suportar as inscrições dos atletas, o seguro dos atletas, o exame médico dos atletas e da formação. Estamos a falar ao nível da formação. E, portanto, respostas em que, de facto, os jovens tenham a possibilidade de usufruir daquilo que são as respostas a vários níveis, na área desportiva, na educação, em todas as outras áreas que são importantes para um jovem se fixarem no seu concelho.
De que forma é que avalia os últimos anos da presidência socialista na Câmara Municipal de Guimarães? De uma forma breve, qual é a sua avaliação?
Eu acho que esta gestão socialista está cansada. Acho que cheira a fim de ciclo. De facto, o atual presidente não teve a capacidade de acrescentar ao trabalho que vinha detrás do seu antecessor. E se nós vemos que é aqui um player que está, de facto, que não está à altura daquilo que deve ser as exigências atuais, que é o município, nós devemos, de facto, dar aqui uma oportunidade a outros, outro projeto, outro líder, para fazer diferente. Para
fazer aqui uma nova energia.
Sem dúvida.
Nas últimas autárquicas, em 2017, o PS venceu por 51%. Mesmo assim, a coligação teve um resultado que considera-se bastante bom. Tiveram 5 vereadores. Não lhe vou perguntar qual é o objetivo, porque o objetivo claramente será vencer estas eleições. Mas o que é que será um mau resultado?
Repare. A coligação, como disse bem, teve o seu melhor resultado sempre em 2017. Por isso é que isto é um projeto de continuidade. Agora, me diz, qual será o resultado menos mau? Nós queremos vencer, porque nós estamos aqui para, acima de tudo, dizer aos primeiranenses que podem confiar em nós.
Ou seja, não estão preocupados, tendo em conta que há 6 partidos na corrida.
Não é preocupado em deixar de preocupar, porque nós, o que nos move, acima de tudo, é nós temos a experiência de vários anos de trabalho, temos uma visão para Guimarães, temos uma equipa que está preparada, capaz de fazer essa gestão. Como o nosso interesse é apenas o concelho, a nossa expectativa é, estamos aqui para vencer. E, portanto, não estamos aqui preocupados com mais nada, a não ser isso.
Parece-me uma boa maneira de terminar. Muito obrigada.
Adesso.
Chegamos, então, ao fim desta entrevista com o candidato da coligação PSD-CDS-PP de Guimarães, Bruno Fernandes. Mais uma vez, obrigada pela presença.
Obrigado eu, foi um prazer.
Dizer que a Rumo irá lançar um conjunto de conversas com cerca de 15 minutos cada, com todos os candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro do Quadrilátero. Muito obrigada.